A gente abre esta edição falando sobre a indústria. Hoje pela manhã foi realizado na Associação Comercial e Empresarial de Maringá o Fórum Regional da FIEP, com o objetivo de debater as prioridades da indústria no noroeste do Paraná. E para saber mais sobre este evento, nós estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá o presidente da FIEP, Edson Vasconcelos, está com a gente. Olá, tudo bom, presidente? Como vai?
Tudo bem, boa tarde a todos. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, Letícia. Boa prazer tarde. Estar com vocês aqui.
Bom, o senhor explica para nós, então, o que é esse evento? Ele já é realizado, já foi realizado em outras cidades também?
Já foi realizado no oeste e no sudoeste. Nós temos agora o evento que foi realizado hoje no noroeste. O próximo será no norte, Campos Gerais, depois em Curitiba. O evento ele tem uma função muito clara em trazer o debate do tema da indústria para as regionais e principalmente os municípios. Quando nós falamos de política industrial, nós temos a nova política industrial do Brasil, que é uma política nacional, olhando vários pontos que abrangem nacionalmente a indústria. E o governo federal trouxe agora o tema, repercutiu, acho que isso é importante. Para nós, de fato, a política industrial ela se resume muito mais ao ambiente industrial. Nós temos muito que cuidar para o Estado não ser um concorrente, né? O Estado não pode ser empreendedor, quem tem que ser empreendedor é o empresário. Então isso nos preocupa muito nesses refinamentos da política industrial. E nós temos que ter uma política industrial no Estado, mas nós também temos que ter uma política industrial no município. Então parte do nosso trabalho aqui é trazer um debate a nível regional quando se fala de energia, empregabilidade, infraestrutura macro, ferrovias, rodovias, mas também nós queremos se aproximar dos municípios, porque um prefeito, uma prefeitura que não perceba a importância da indústria, então um grande foco, mostrar a importância da indústria. A indústria é quem exporta, é quem traz recursos de fora, é quem aumenta o PIB per capita e melhora o comércio e serviço. Segundo ponto. Um prefeito ele precisa ter auxílio, ele precisa ter condições de perceber como fazer um parque industrial, como que um código tributário pode aproximar ou afastar uma indústria, como um parque industrial pode aproximar ou afastar uma indústria. Então é um pacote de percepções que nós temos que trazer ao prefeito e aqueles agentes transformadores do município para melhorar o ambiente da indústria. Então a gente vem de encontro ao industrial, ele reside no município, ele tem os seus problemas no município. Muitas vezes tem um parque industrial que nem fibra ótica tem, não consegue nem fazer operação básica de emissão de nota. Infraestrutura mínima num parque industrial. Uma questão tributária de um parque industrial que talvez não saiba que pode fazer uma parceria público-privada. São condicionantes mínimas para a gente conseguir dar vazão. E o Paraná, em especial, que é a quarta potência industrial do Brasil, tem uma taxa de crescimento industrial muito forte, muito pesada. E essa taxa de crescimento é no interior. Nós temos uma ruptura no interior muito grande. Então, você pega hoje as cooperativas, principalmente o Paraná, que é um exemplo de cooperativismo no Brasil, nós temos as cooperativas com 50% do seu KINAI indústria. Isso é uma transformação de valor agregado. Nós vendíamos muito produto in natura, hoje nós estamos transformando em alimento. A maioria das cooperativas tem esse potencial. Próximo daqui nós temos a Coamo, Cocamar, temos várias cooperativas grandes aqui, que são exportadores natos. Então, a estrutura que eles precisam para exportar, ela impacta diretamente no mercado internacional. E uma peculiaridade para o setor de alimento, que é 40% da indústria do Paraná. Nós não conseguimos vender no Brasil inteiro. Hoje, se colocar no transporte rodoviário os nossos alimentos, eles não passam da Bahia ou do Rio de Janeiro, pelo custo logístico. Mas nós conseguimos vender o mundo pelo nosso potencial de escoamento. Isso interfere diretamente no custo operacional, essa linha de transporte ferro, rodoviário, portuário. Então isso para nós é muito importante. Essa estruturação macro para a gente conseguir contribuir ao poder público de ter uma política industrial consistente é o mínimo que nós temos que fazer com um Estado que cresce tanto. E nós podemos ser com certeza o terceiro ou o segundo melhor ambiente para se ter uma indústria, potencial industrial do Brasil. Então os fóruns vêm com esse intuito. É um fórum permanente, ele abre o debate, cria oficinas de trabalho, houve hoje já uma priorização de políticas municipais e regionais, e ao longo do ano a gente vai fazer essa evolução de debate. O ano que vem nós voltamos novamente com o fórum. Nós temos a fotografia de hoje, percebemos a fotografia do ano que vem, e repactuamos os acordos, tentando sempre fazer uma rampa de crescimento e de melhora. O nosso trabalho, o nosso propósito da federação é sempre pautar o ambiente para a indústria. Nós temos como missão e propósito o Paraná sendo um dos melhores ambientes para você ter domicílio industrial. A indústria busca mercados não no município que está. É muito difícil uma indústria estar lá no município e falar, vou viver do mercado do município. Ela vende para outros municípios, para outros estados e para outros países. Mas ela escolhe o domicílio. Então nós precisamos melhorar a capacidade de absorção de novos domicílios industriais.
Deixa eu ver se eu entendi. Então, o Brasil, ele tem uma política industrial ou ele está construindo essa política industrial? E o Paraná tem, está construindo?
O Brasil soltou, no começo do ano, a política Nova Indústria Brasil, a política industrial a nível de Brasil.
Ela está pronta já?
São seis grandes vertentes, né? Uma que pega muito aqui o nosso estado é a questão da agroindústria. Eles buscam 50% da industrialização do agro. Nós já temos 48% da industrialização do agro, então nós já estamos quase batendo essa meta. O Paraná é muito diferente do Brasil. E uma das características que traz o Paraná, talvez, estar muito próximo dessa meta, é o cooperativismo. Então, cooperativismo é uma opção jurídica tributária, mas é que na indústria. A maioria é que na indústria. Do outro lado, nós temos outras vertentes que a Nova Indústria Brasil traz, mas são vertentes que pouco falam do ambiente. Em que sentido? Nós precisamos muito mais rever a carga tributária, a qualidade da energia, a infraestrutura atuante, do que falar que nós vamos internalizar, nacionalizar a indústria do fármaco, porque é muito restrita, é muito específica. Então a Nova Indústria Brasil, ela ampliou muito. Nós falamos lá de energia sustentável, lembrando que a indústria brasileira já tem uma matriz sustentável. O nosso problema energético é o custo. Então, o Brasil tem entre as 10 maiores contas de energia do mundo. Este ano, se não me engano, vai estar batendo a segunda energia mais cara do mundo. Então, isso para nós é importante quando se fala de política industrial. É claro que quando nós olhamos o Brasil, o mundo, se fala muito da certificação verde, da sustentabilidade. Mas esse problema não é da indústria brasileira. Quando se fala do debate de sustentabilidade no mundo, a Europa está querendo fazer crédito net zero com as florestas do Brasil. Mas não está querendo comprar da indústria brasileira, que já tem net zero. Então é isso que a gente pondera, né? Agora, a grande conquista, nós estamos em evidência. Falar da indústria é importante. Então a indústria do Brasil, na nova política industrial que o governo federal lançou, está falando em 300 bilhões de reais para 4 anos. Os Estados Unidos soltou uma política industrial para este ano de 1,5 trilhões de dólares para um ano. A Europa, 1,5 trilhões de dólares para um ano. O Japão também, muito próximo disso. Então está muito aquém. O mundo percebe que o valor agregado PIB está na transformação industrial. Nós não podemos ser diferente. Agora, por que que o Brasil vai tão bem em alguns setores? Porque nós alimentamos o mundo. Então nós somos a grande prateleira de alimentos. E o Paraná é um exemplo disso. As condições climáticas, a questão da silvicultura, é um conjunto aqui que dá ao Paraná condições de ter proteína animal, como frango, que o Mato Grosso não tem como. O calor lá mataria todos os frangos. Então o Paraná tem uma questão climática, geopolítica fantástica. Área produtiva, nós temos manutenção de sustentabilidade, parece que esse ano é a primeira vez que a floresta, a preservação aumentou. Então nós preservamos, nós não temos problema de fronteira agrícola. O Paraná, mais do que o Brasil, tem a produção numa matriz limpa. Então nós precisamos também debater isso. Então a política nacional, nós entendemos que é bom porque está em evidência, mas ainda falta ter uma sensibilidade mais real com a vida real do empresário. Nós precisamos pautar, principalmente numa política industrial e política municipal, aquilo que está no dia a dia do empresário. É isso que importa para ele. A região oeste, de onde eu venho, é a maior taxa de crescimento desde 2011, foi um dado que a gente apresentou aqui. A região metropolitana de Curitiba cresceu 98% a sua industrialização. A maioria das regiões cresceram próximo de 70% a 90%. A região de Campos Gerais cresceu 170%, mas a região oeste 180%. Então, isso não foi um plano de governo. Não foi o governo que foi lá e fez alguma coisa. O que nós precisamos? Crédito para poder ter um nível tecnológico de máquinas atualizadas adequadas e para poder produzir. As cooperativas, por incrível que pareça, elas dependem muito de um sistema de autoabastecimento do crédito, principalmente seus cooperados. Pouco buscam financiamentos, elas têm uma autogestão de investimentos. Mas nós precisamos de crédito para industrializar. E nós temos a graça de Deus de ter um espírito cooperativista na região oeste, que boa parte desse crescimento cooperativista está na região oeste. Então isso trouxe um bônus industrial. Hoje o oeste do Paraná é a segunda força industrial do estado. Há pouco tempo atrás nós não tínhamos essa marca, essa medalha. Então nós precisamos ter ambiente. Ambiente industrial é infraestrutura, é competitividade pela mão de obra, pela automação. Nós precisamos de energia. Nós não temos como automatizar ou como aumentar o parque fabril. Nós tivemos um caso em Chateaubriand, que o maior frigorífico de suínos da América Latina demorou 3 anos para colocar em prática o seu projeto, porque não tinha energia. Então, em algum momento, nós não casamos a tendência de crescimento industrial com a capacidade da companhia de energia em perceber isso. Então, nós precisamos de mais subestação, nós precisamos de equalização de energia, nós precisamos que, no mínimo, acompanhe, mas nós precisávamos que o projeto de infraestrutura estivesse à frente. Né? Hoje, nós temos um estado caótico nos portos. Quando nós vemos Paranaguá, não é a realidade do usuário. O usuário está usando Santos, Paraná e Santa Catarina. A Coamo aqui está levando por Santos, por Paranaguá, por Santa Catarina e pelo Rio Grande do Sul. Então, para nós, o porto é meio, não é fim. Nós precisamos que o Porto de Paranaguá seja um dos portos, claro. Mas quando o Porto de Paranaguá bate recordes, não é que ele bate recordes, ele bate teto. Ele está no limite.
Precisa ser ampliado a capacidade dele.
Nós precisamos ter portos privados, Porto de Paranaguá é eficiente, mas nós precisamos ter abertura de novos portos privados. Santa Catarina está muito à frente agora, porque abriu 5 novos portos privados. Então, nós temos que ter opções, não necessariamente ter uma única origem, né? Nós precisamos ter um único destino, nós precisamos ter opções. Uhum. Em síntese, é isso.
Em relação à energia, eu queria saber que o senhor falasse um pouquinho mais sobre energia. O senhor disse que a energia tem que estar à frente, né? A demanda aumentou muito, mas a oferta de energia então não acompanhou.
É, um exemplo, a nossa matriz de geração ela é limpa, sustentável e ela não tem problema de falta de capacidade de geração. Mas nós temos muita dificuldade em subestações e distribuição. Isso é muito caótico. De um lado, nós temos parâmetros hoje de qualidade de energia. Esses parâmetros já não servem mais. Nós precisamos entender quais são os parâmetros que a nova indústria automatizada, moderna, precisa. Então, um afundamento de rede não é nem a falta de energia, mas um afundamento de rede, ela pode desativar toda uma linha de produção. E isso, para um comércio, para um serviço, pode ser simplesmente alguns minutos de falta de energia.
O que é afundamento de rede?
É quando você tem um pico de energia baixo ou alto. Então você desarma todo o sistema operacional de uma indústria, que o nosso sonho é que as indústrias sejam cada vez mais automatizadas. Tem um caso em Guarapuava de uma indústria de compensados. Quando desarma, eles passam quase 2 horas limpando as máquinas, tirando a cola, tirando o resíduo de madeira, para poder novamente voltar à linha de produção. Em um dia, desarmou mais de 4 vezes. Então, é desastroso. Então, nós temos que parar de enxugar gelo e precisamos ter um planejamento de médio e longo prazo muito consistente. A curto prazo, nós vamos ter que enxugar gelo. Não tem como. Mas fizemos agora um convênio, estamos fazendo um convênio com a Copel, que nesses fóruns nós vamos regionalizar os problemas da Copel. E junto com eles, nós vamos mapear todo o potencial industrial, as taxas de crescimento, as previsões de crescimento, para quais as regiões que está crescendo a indústria, para a gente, junto com eles, abrir uma forma de prever aonde que eles têm que investir. Então, eles sabem que precisam investir. O Paraná cresce a uma taxa maior do que a China. É um problema bom, mas é um problema ruim para quem está buscando novos mercados, quem está buscando competitividade. Nós temos, sim, uma dificuldade imensa de buscar novos mercados. E quando você tem um mercado aberto, o cliente não quer saber se você não está conseguindo carregar porque o porto aqui não está conseguindo receber o teu container ou o teu a granel. Então, nós precisamos ter muito mais fluidez. E isso é um plano industrial robusto. Nós não precisamos simplesmente falar o de hoje que nós já temos problemas. É serviço de bombeiro, nós precisamos fazer. Mas nós precisamos olhar a médio e longo prazo de uma forma muito mais responsável. A federação, sempre que se debruça em alguns assuntos, é de forma profunda e técnica. Então, nós temos que fazer isso. O pedágio foi um exemplo. Nós precisamos ir lá embaixo, falar com o usuário, na forma que ele percebe que ele precisa. não só da forma do que o concessionário vê a concessão. É uma boa visão dele? É claro, porque ele tem uma forma de ver a concessão e de olhar o resultado dele. É um ponto de vista que tem que ser levado em consideração, mas o usuário é muito importante. Então, quando nós falamos de ferrovia, um exemplo, nós temos uma janela de oportunidade que é a renovação da Malha Sul. Nós não podemos errar. Se perder essa janela, é 30 anos de lamúria. Então, nós precisamos ser assertivos, consistentes e conectar o sistema ferroviário com o que realmente a gente precisa no sistema portuário. Existe uma conexão rodo-ferroviário-portuária. Então, nós precisamos pegar os consumidores, os usuários e estar muito afinado para, quando for contribuir, contribuir de forma consistente e técnica, porque senão nós perdemos essa janela.
É, dentro disso que o senhor está falando, né, no começo o senhor falou que é preciso que os municípios também tenham essa política muito afinada para que as indústrias escolham o domicílio, né? Queria que o senhor falasse um pouco mais disso, o que o município precisa ter?
Nós precisamos se aproximar da opinião pública qualificada do município. Então, hoje foi nomeado um conselho da indústria aqui regional, que nós buscamos de cada município um conselheiro. E esse conselheiro já tem uma certa permeabilidade dentro da sociedade, do seu município, que vai levar a pauta e trazer as opiniões públicas qualificadas para a mesa. Uhum. O bom é que cada troca de prefeito a gente consiga contribuir de forma consistente ao plano de governo, falando assim, ó, a indústria, ela pode e deve contribuir, vai melhorar sua per capita, ela muda o IDH de uma região, mas ela precisa de uma certa atenção. Então isso é uma ação temporal quando a gente fala de eleições municipais, que nós temos uma oportunidade agora. Mas durante os 4 anos nós temos que abrir o debate, aprofundar o debate, e é uma pauta que tem que ser massificada. Na minha região nós defendemos o agro sem ter nenhum palmo de terra. Eu não tenho fazenda, mas eu defendo o agro. Então é uma coisa que já ficou intrínseca. Nós precisamos também ter a mesma postura quando se fala de indústria. Nós tivemos muitas confusões ao longo do tempo, um exemplo aqui e em outras regiões, quando veio as universidades, que ocuparam muito pesado as questões de prestação de serviço, e alguém, isso não só aqui, mas em outras regiões, sempre falava assim, ah, essa indústria sem chaminé, essa indústria que é uma indústria boa. É uma confusão, não concorre. A indústria precisa estar aqui. Ela, inclusive, vai melhorar a capacidade dessa indústria sem chaminé a ser propositiva. Porque ela depende também de que o curso seja vinculado a quem está contratando, a quem está gerando valor agregado. Um território desenvolvido é aquele que tem oportunidades. Não é que tem 1 milhão de habitantes, 2 ou 3. É quem tem valor agregado na oportunidade. É isso que a gente precisa ter. A indústria é um dos tripés muito, mas muito importante. Então, nós temos que... parte do trabalho que nós fazemos com o fórum, temos que dar o valor e vender o valor da indústria e buscar ao longo do tempo perceber. Há uma certa criminalização da indústria que nós temos que tirar. A indústria de mineração vai entrar como um risco tributário, como se fosse tabaco? Não pode. Então nós temos um benefício muito grande da indústria de mineração. Temos as ações sociais, ambientais, que estão vinculadas e que existem, que precisam. Toda indústria tem que ter seus atos compensatórios, mitigatórios, sempre, e vou te falar mais, a indústria talvez seja o grande reflexo desse aumento de área preservada do Estado, porque quando se fala em ações ou liberações industriais, tem ações compensatórias, é 1 para 4. Então nós sempre estamos buscando compensar, melhorando a capacidade ambiental do local. Então nós precisamos tirar esses estigmas, precisamos melhorar a capacidade de contratação, de tecnologia, de valor agregado. Quem, na verdade, traz inovação é a indústria. Quando você fala de startup, você está preocupado não só numa conexão com o usuário, mas sim numa evolução de um produto, de um consumo, de algo de uso de bens e consumo que está em contato direto com o usuário. Mas na cadeia, até chegar ao contato com o cliente, nós temos indústrias que vendem para indústrias no mínimo em 4 cadeias. Quando você pega a indústria do cimento, vai vender para uma concreteira que vende para uma construtora que vende para o consumidor. Então, nós temos essa indústria para a indústria muito forte.
Uhum. Presidente, só para encerrar, então, o fórum, então, ele vai trabalhar, vai discutir esses assuntos, vai ter oficinas temáticas, reuniões com a Copel, e no final, ao final, vai ser apresentado algum material para o governo do Estado?
E para os municípios. Uhum. Então, a provocação é que cada município, aqueles que têm um potencial industrial mínimo na região, nós mapeamos aqui, que ele possa contribuir ao poder público municipal e também que a gente consiga entregar ao Estado uma proposta de política industrial muito consistente.
Tá certo. Muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista, uma ótima tarde.
E eu que agradeço o espaço.
Nós conversamos com o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Paraná, Edson Vasconcelos. Hoje a FIEP realizou aqui em Maringá o Fórum Regional da FIEP com o objetivo de debater as prioridades da indústria.